Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Meu Brasil, está entrando no ar mais um episódio do Bears Cave Brasil, esse podcast que não acabou, ele só ficou aí de quarentena antes da quarentena, mas vamos voltar aqui agora para falar um pouco desse período que a gente teve de free agents, teve draft, teve várias coisas aí nesse embrulho. E para isso, trouxe aqui a casa cheia, toda a equipe está presente, começando aqui com Cláudia Simas, minha amiga.
Fala, quarentenas! Que delícia sair dessa hibernação e falar um pouquinho sobre o Chicago Bears nesses tempos pandêmicos. É uma delícia estar de volta, uma delícia falar com vocês.
Olha só, temos aqui também Breno.
E aí, pessoal? Muito bom estar de volta, depois que nem a Cláudia falou dessa nossa hibernação aí, mais uma. Mas agora a gente tá de volta e vamos comentar aí o que aconteceu. Agora a gente tá com uma... trocando posições, agora até o QB a gente vai ter que discutir um pouco se vai ter Trubisky de novo, se a gente segue com agora com o Foles, mas vai ser interessante. E a gente espera que tenha, né, essa temporada de 2020, tempos estranhos com essa pandemia aí, mas vamos lá.
Isso, e fechando a bancada hoje, Vitor!
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse podcast. É, estamos de volta, Danilo, pode soltar fogos, a gente está de volta, vamos gravar para a alegria geral da nação. E o time agora está em situação de win now, o que é um perigo, porque a situação mudou.
Exatamente. E eu, seu amigo maravilhoso aqui do podcast, Olavo Montenegro, aquele que esqueceu de se apresentar no início, porque pela falta pelo tempo que ficamos parados, a gente perde a prática. Então vamos falar aqui sobre esse período de free agency e draft 2020, logo depois dessa vinheta. Muito bem, galera. 2020, reservando pra gente aí algumas surpresas, algumas decepções, né? Vamos começar aqui toda essa listagem que a gente tem aí já acumulada, né? Vamos começar falando aqui sobre a Free Agency. Free Agency de 2020, que foi bem movimentada, né? Com algumas surpresas.
Exatamente. É o ano, né, que vai ficar conhecido nos anais da história como 2020. Para o Chicago Bears, está começando bem assim mesmo, né? Que a gente ficou mal acostumado lá com a virada de 2018 para 2019. Não, 2017 para 2018, com uma free agency, né? Que foi pura emoção. E aí, ano passado foi bem, assim, um pouquinho frustrante. E esse ano foi só surpresa, com algumas saídas chaves. Aí a gente teve o Kyle Long se aposentando. A gente dispensou o haha Clinton Dix, que não fez a gente gargalhar nem um pouco. Liberamos o Prince Amukamara, que já estava aposentado em campo praticamente. Leonard Floyd, que era uma incógnita, deixou de ser, porque também vazou. Perdemos o Kevin Pierre-Louis, o Nick Kwiatkowski. E temos algumas coisas ainda em suspenso. Taylor Gabriel, para dizer a verdade, eu não sei se ele saiu ou se ele ainda não assinou. E o Alan Robson, que também ele está nas redes sociais, Super Chicago Bears, está ativo lá na comunidade, doando dinheiro, doando tempo lá para as coisas do Covid, mas assinar que é bom, a gente ainda não teve nada.
Não teve nada, mas eu acredito que o Robinson, ele não sai. O Robinson, ele...
Torcemos,
ele,
né?
Ele só sai se realmente a diretoria fizer uma besteira muito grande. Porque ele está no...
Na vibe.
Na vibe total, que ele é torcedor de Chicago mesmo. E...
É o que eu tô imaginando, né?
Isso. Tem também a saída do Aaron Lynch, né? Foi uma saída até que o pessoal ficou meio assim, porque ele fez um bom ano passado, né? O ano 2019. E esperava-se que talvez ele fosse renovado e não renovou.
E tivemos a aposentadoria do Kyle Long, eu falei já?
Sim, mas sim. Pois é.
Comecei com ela, né? Pois é, a aposentadoria do Kyle Long, que deixou a nossa offensive line mais desfalcada ainda. Por sua vez, né, tivemos a chegada, a assinatura, né, do Danny Trevathan, a chegada do Robert Quinn, a chegada controversa, né, vou usar essa palavra aqui, do Jimmy Graham, e a contratação, que é o grande nome aí da nossa off-season, que é a chegada do Nick Foles, para ser o cara que, teoricamente, vai dar um empurrão de motivação e competitividade ao nosso Mitch Trubisky. Então, a nossa nossa off-season, ela foi movimentada, mas é difícil, né? A gente está em suspenso, assim como o mundo todo está em suspenso. Eu não sei avaliar, honestamente, eu não sei dizer se a nossa off-season ela tem sido até agora positiva ou negativa. Eu acho que ela está em suspenso, ela só vai se provar mesmo com o início dos training camps e com o pessoal, o corte dos 53 lá no roster e o pessoal começando a trabalhar. Eu acho muito difícil avaliar no papel. Eu acho que a gente ficou aqui muito no zero, no ganho zero aqui, né? A gente perdeu alguns recursos, ganhamos outros que não necessariamente são melhores ou piores. São equivalentes em valores, né?
Alguns. Por exemplo, a adição do Robert Quinn.
É um upgrade.
Eu acho que é o único upgrade aí latente, visível, que a gente pode falar é o Robert Quinn, mas...
É, que ele veio para fazer o que o Leonard Floyd não fazia.
Mas aí perde também na posição de safety, né? Acaba sendo uma dança das cadeiras, porque não dá para ter grandes jogadores em todas as posições por questões de cap, né? Porque acaba sendo essa administração aí de recursos que a gente está tendo.
Tem uma teoria que o pessoal até disseminou um pouco pelo Twitter e tudo mais, que o Neg estava preparando o Stephen Dinmark, que foi draftado no ano passado, para assumir ali, para ele mudar de posição e virar safety. Eu não sei muito bem... se isso é verdade, e se for verdade, se vai dar certo ou não, assim, nem sei o que comentar sobre isso. Dessas movimentações que a Cláudia citou aí, eu acho que trazer mais impacto realmente é do Robert Quinn, né? O Chicago trouxe algum reforço para a linha ofensiva, que eu não sei se é tão reforço assim, né, com o Ifed e o Spriggs, que é, o Spriggs nem jogou ano passado.
Eu acho que isso daí é mais pra training camp. Eu não sei.
Eu acho que é ali mesmo. Quem deve vir, talvez o IFED. Mas os outros, a gente vai ter a linha basicamente a mesma.
É porque o IFED, o IFED ou o IFED, não sei como é. Pode se falar.
Eu sempre confundo chamando de iFood, cara. Não sei porquê, velho.
Olha a propaganda, olha a propaganda.
Paga ele nós vem, aí.
É, ele vem da linha ofensiva do Seahawks, que há vários anos é uma linha desastrosa.
Né? Então... E só isso pegando assim, gancho de torcedores do Seattle Seahawks. Se você falar de Arma iFed, você já percebe já que a situação não é das melhores.
Sim, pois é.
Acho que é aquele caso que, tipo, a torcida soltou foguete que saiu fora. E o Bears vai e contrata. Então, é uma situação meio complicada, cara. Não, pode falar.
Não, pode falar.
Não, você ia falar um adendo à questão do Robert Quinn. Quando ele foi apresentado na conferência que teve virtual lá, para apresentação dos principais acordos de equipe e tudo mais, ele disse que pela primeira vez está jogando num time grande, que era o Chicago Bears. Só isso.
Pois é.
Jogou pra torcida, né?
Jogou pra torcida. Parece futebol brasileiro roots aí agora.
Demais.
Tem a contratação controversa aí do Jimmy Graham. A gente pode tirar uns 2 minutos pra falar também disso.
Bom, o Jimmy Graham, só quero deixar um adendo, quero saber qual é o empresário desse cara, porque esse cara conseguiu um feito histórico. Conseguiu garantir uma full no trade clause, uma cláusula de que não garante que você troque o cidadão. Quero dar uns parabéns por conseguir isso pro Jimmy Graham, porque, olha, é sensacional, viu?
Realmente, esse cara é bom. 16 milhões em 2 anos com...
Não, os valores...
De não trade, né? Um tight end de 33 anos, 10 anos de carreira, que teve o seu ápice em 2013, com 16 touchdowns, 86 recepções. Ele tem 74 touchdowns na carreira. E o ano passado, ano retrasado, ele somou 5 touchdowns. 2 no ano retrasado e 3 ano passado.
É. Né? Assim, a gente tem que colocar todos os pormenores em relação ao Jimmy Graham. Primeiro que... Logicamente, não estou defendendo aqui, né?
Mas não, pode defender, amigo. Tem até amigos que defendem, não tem problema. Não,
pois é.
Aqui ninguém julga.
Eu, entre aspas, eu entendo a contratação dele. Eu não entendo pagar tanto, mas eu entendo a contratação. Porque, primeiro, a gente tem que recapitular que ele estava jogando num time, nesses últimos anos, que ignora a posição de tight end. Green Bay ignora a posição de tight end, ou ignorava, né, no passado recente, com o McCarthy, o playbook dele era só four verticals. Acabou. E Hail Mary pro Rodgers. Então, o Tyrand, ele era esquecido no Green Bay. Só que quando ele teve times que se preocupavam com a posição, ele jogou ele bem melhor.
Ele pareceu... olha só, se a gente for colocar a performance dele aqui, parece um gráfico de serra, amigo. Sobe, desce.
Pois é. Sim. Mas ele teve boas atuações.
Ano de carreira dele foram 31 recepções e 5 touchdowns. Aí no segundo ano, ok, 100 recepções, 11 touchdowns. Aí manteve ali 3 aninhos sendo confiável e depois só ladeira abaixo. E aí só em 2017, no Seahawks, depois de um ano bem medíocre, é que ele conseguiu voltar a uma atuação razoável, mesmo assim... Foi negociado para ir para Green Bay em 2018. Ele é bem estável, pode ser que dê jeito, mas eu acho ele uma grande incógnita e uma incógnita bem cara.
Isso, é. Não, quanto ao valor, realmente, eu não concordo com ter pagado tudo isso para ele. Mas eu vejo 2 motivos principais do Chicago ter contratado. 2. Primeiro, a parte física. Apesar de ele ter 33 anos agora, já ser um quarterback que para a posição já não está mais no seu auge físico, mesmo assim, nas últimas temporadas, nas últimas 3 temporadas, se eu não me engano, ele não perdeu nenhum jogo. Então ele sempre teve a parte física dele foi bem cuidada. E a gente tem um passado recente de ter problemas físicos com os tight ends, né? Tem o Shaheen que não deu certo, o Burton machucou ano passado, todos os tight ends que entravam em Chicago, eles não tinham problemas físicos. Eles tinham problemas físicos. Então, trazer um cara que tem esse histórico de ter um físico 100% é uma boa. Ponto. A questão é justamente trazer a experiência que ele tem para não ser o protagonista, para ser uma válvula de escape. Porque quem a gente quer que seja o protagonista do ataque? A gente quer que seja protagonista o Allen Robinson, a gente quer que o Anthony Miller seja protagonista, a gente quer que o Montgomery, a gente quer que o Cohen faça as graças dele, que nem ele fez em 2018.
Por favor.
Né? A gente não precisa ter um tight end que faça 100 recepções e 20 touchdowns no ano, apesar de que eu adoraria ter, né? Mas a gente não precisa ter. A gente precisa ter um tight end que seja confiável e que a gente saiba que vai estar lá toda hora, não vai perder ele por questões físicas. E que no momento de escape tenha ali, ele apareça para receber um, dois, três passes que ajudem o time a avançar. Então, quanto a esse quesito, eu acho o Graham uma boa contratação nesses parâmetros. Só que tá caro demais. Tá muito caro. Aí isso pesa negativamente assim demais.
Eu concordo com o Colab. Até porque a posição de Terence, assim, que grandes Terence estariam à disposição para serem contratados? Não tem.
Greg
Olsen.
Realmente,
é muito
só. Greg
Olsen sempre. Você tinha o Greg Olsen, tinha o Eric Ebron também, que foi contratado por Pittsburgh. Opções até tinham.
O Eric Ebron teve um bom ano. O Greg Olsen, ele também já tá velho e se machuca todo ano.
Não fala assim do Greg Olsen.
Não, mas as últimas temporadas é verdade. Eu sofri demais no Fantasy com esse cara, não tem ideia.
Pois é. Então, talvez o único tight end que permeava os meus sonhos azuis laranjas era o que até agora o tight end que era do Atlanta Falcons, que até o nome
o Austin Hooper.
Austin Hooper. Que ele que estava como free agent, foi até saiu de Atlanta, foi para outro time. Mas não foi pro
Foi
Bears.
Contratado pelo Cleveland Browns, uma grana alta também.
Pois é.
Mais justificável, né? Pro contrato. Sim. Tamanho do contrato que foi dado pro Graham. É.
E também a cereja do bolo da Free Agents, que é o Nick Foles.
Nick Foles. A gente pediu.
Exato.
Pediu tanto, né?
Todo torcedor do Chicago desde o primeiro dia da Free Agents ficava na internet. Cadê QB? Cadê QB?
Esse daí, cara. Eu acho que todo torcedor do Chicago meio que deu aquela torcida de cabeça, assim, na lá exorcista, assim, né? O que que tá acontecendo, cara? Para um lado e pro outro. Eu não vi um fórum unânime nessa brincadeira, né? Teve gente que amou, teve gente que odiou, teve gente que, não, que como eu, não sei o que dizer. Aliás, assim, né? Eu não sei o que dizer sobre nada. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô aqui por clubismo, porque vocês me amam, porque na verdade eu não consegui chegar a conclusão nenhuma. Nick Foles, vamos lá, só colocando números aqui na brincadeira. Cap hit de 12 milhões no primeiro ano, 8 no segundo, 4 no terceiro, ou seja, uma média de 8 aí, né? Quando a gente viu o contrato destrinchado, a gente viu que não foi assim, realmente aquele absurdo, aquela
não,
coisa
foi
toda.
Foi um belíssimo contrato.
Eu acho que o Dead ficou por conta do Jaguars, se não me engano. E o do Trubinsky, que está em torno de 9 milhões. Ou seja, a gente tem dois quarterbacks com o mesmo valor financeiro, né? O mesmo valor financeiro, aí qualquer um dos dois pode ser titular.
Então, e se esse ano o Nick Foles não jogar bem, não garantir, ele pode ser cortado de graça.
Pode ser cortado de graça ano que vem. Ok, eu acho que esses são os fatos. Agora, para mim, né? O que eu espero, né? Se no training camp a gente optar por Nick Foles, eu não espero nada menos do que final de conferência. Para mim tem que ser isso. Não pode ser melhor do que o 8-8 do ano passado. Não, tem que ser muito melhor do que o 8-8 do ano passado. Né? É. A minha barra para o Nick Foles é uma barra muito mais alta do que a minha barra, do que a minha barra de exigência para o Mitchell Trubisky. Né? Se avançar o Trubisky, aí eu acho que a gente volta para os playoffs, mas eu já não garanto a final de conferência. É um chute meu.
Não, com o Trubisky eu não garanto nem playoffs, só para te falar a verdade.
Não, mas aí, brother...
Não, se bem que esse ano são 7 vagas, então pode ser que, né, tá mais fácil.
É, mas olha só, atenção, porque esse ano pode ser que a temporada seja excepcionalmente menor ainda. Entendeu? Que a gente não tenha nem bye, a gente ainda não sabe o que é. Hoje saiu um plano de contingência da NFL, seria 16 semanas, não teria o bye, e eu não sei como seria ainda o playoff, né? Então não dá para falar muita coisa. Mas eu não consigo ver o Trubisky levando a gente para o final da conferência. Eu vejo não. Até ele voltando ao 12-4 do ano retrasado, mas eu não vejo avançando muito, muito nisso. Não sei, eu não sei.
O próprio Nick Foles conhece a base do sistema porque, por ter jogado 1-2 anos lá em Kansas City, quando o Matt Nagy era coordenador e tal, tudo mais. Então ele tem esse conhecimento básico do sistema que pode ser que funcione. E eu acho assim, o Foles, ele é uma incógnita ainda, porque a gente tem o histórico dele de ir muito mal na temporada regular.
E muito bem nos playoffs.
E muito bem nos playoffs. Tanto que ele foi MVP do Super Bowl. Jogando, assim...
Só o Super Bowl.
Não, então olha os números dos jogos dele. Supra-sumo do futebol. São ótimos.
Então, tipo, ele é muito incógnita por conta disso. Só que o sistema do cada vez que a gente vai se aprofundando, vendo jogos do Chicago, vendo qual o estilo de jogo do Matt Nagy que ele quer impor no Chicago, a gente percebe que o Trubisky não serve para esse sistema. O Nagy, ele quer um pocket passer. Ele quer um cara que fique parado, aquele que não seja tão móvel, mas ele que fique mais no pocket, lendo as jogadas e tudo mais, coisa que o Trubisky não é. O Trubisky o estilo dele, ele é mais de movimentação. Ele não, se ele ficar muito tempo no pocket, ele não lê as jogadas direito, ele joga para a primeira opção e acabou.
A resposta dele é muito ruim.
Muito ruim, ou então ele tenta sair.
Ou a coisa sai exatamente como foi ensaiado naquele primeiro meio segundo, e aí a resposta dele quando ele lança a bola, sei lá, com 2-3 décimos é excepcional, mas aí Sim. Se vai chegando perto do primeiro segundo, aí a coisa já começa a ficar caótica, ou ele corre, ou ele se ferra. Quando ele corre bem, mas não dá para contar com ele correndo.
Pois é, não dá. Então, tipo, talvez...
É muito bom. É bom ver ele correndo. Eu gosto. Mas não dá pra contar com isso.
Isso. E o Foles, talvez, nesse sistema, do jeito que o Nagy quer jogar, que ele quer colocar, talvez ele encaixe melhor. Entendeu? Eu consigo dizer isso com 100% de certeza? Não. Mas, eu torço pra que sim, né? Todos torcemos pra que sim.
Todos torcemos para o mundo não acabar na pandemia, né, meu amigo?
Sim, então, também.
Tudo é lucro.
Então, acho que, para resumir essa história, todo mundo acredita que o Foles vai ganhar a posição do Trubisky, né? Bem ou mal, ele vai ganhar, né? Se ele vai ser o quarterback em 2021, ninguém sabe, mas para esse ano, se houver liga...
Eu já estava meio pessimista em relação a isso. Eu já não estava com tanta certeza que o Foles já ia pegar a posição. Eu acho que eles iam insistir contra o Trubisky ainda. Mas eu já estou meio que mudando de opinião.
Eu acho que o máximo que pode acontecer é o Trubisky começar o ano, só que lá para quarta semana ele ser trocado pelo Foles e o Foles assumir pro resto da temporada. Acredito eu que o máximo, se o Foles 1 já começar, isso que pode acontecer. A não ser que o Trubisky esse ano apareça com outra pessoa completamente mudado, né? E unicórnios apareçam nas nuvens, essas coisas todas, e aí...
É, eu já não tô mais tão nessa vibe de achar que é o Trubisky, eles vão seguir insistindo, porque também o Pace draftou um Tyrene. A primeira escolha dele foi um Tyrene. Então, parece que ele tá, assim, admitindo, putz, eu errei com o Shaheen, e acho que ele vai aplicar isso, acabar aplicando isso com a posição de quarterback pelo Foles. Não só o Foles vai vir pra ser um cara de competição. Claro que no discurso eles vão dizer isso, eles não vão queimar o Trubisky direto, assim, mas eu tô achando realmente que ele deve iniciar.
Tanto que até o momento também não fizeram a opção de quinto ano do Trubisky, que eu acredito que não vão fazer também.
Torcemos.
Vai depender desse ano, né?
Torcemos, né?
Então vamos
lá. A única coisa pra dar muito errado é se, tipo, a temporada do Bears foi um desastre, o Bears for pick 1 e pegar o Sunshine. Aí manda os dois embora e traz ele. Agora, caso contrário...
Não, aí tá bom.
Você tá pensando... Ah, cara, não
é vai. É só uma hipótese. Eu não acredito que vai acontecer, porque a nossa defesa não vai deixar, porque a nossa defesa é espetacular. Mas...
A gente tem dois backs esse ano. E você tá falando que a gente vai tancar? Não admito.
Calma. Então vai tancar. Então, se o ano for um desastre e a gente for muito mal, aí manda os dois embora, pique um Sunshine. Acabou! Não quero tomar assim, galera. Calma.
O Victor tá mais na vibe fim do ano do que eu, brother. Pelo amor de Deus.
Como diria o Chaves, é um supositório.
Isso. Agora, antes da gente mudar aqui pro draft, né? Queria só uma salva de palmas aqui pro Chase Daniel. Uma salva de palmas. Porque o cara é bom, cara. O empresário dele é muito bom, cara. O cara consegue.
Deve ser o mesmo do Jimmy Graham.
É, ele já ganhou mais de 50 milhões de dólares, assim, sendo reserva. Então, pô, parabéns.
25 milhões por jogo. Porra, tá bom pra caramba, né?
Ai, meu Deus. Draft!
Pro draft.
Roda a vinheta pro draft. O draft merece vinheta. Chicago!
Draft 2020 de Chicago. A gente entra aí no draft sem uma escolha de primeira rodada, mas muito bem aproveitada, né? Como diria meu amigo Vitor, obrigado, John Gruden.
Inclusive, agradecimento vai até além. É, segundo teoria da conspiração, Bears montou um elenco de 11 tarentes como agradecimento pelo Khalil Mack. Então, tá explicado aí, tá? Tamo junto, que o Gruden gosta de montar a equipe com 50 mil tarentes, porque ele falou quando voltou ao Raiders, né? Que não, vamos voltar à NFL nos anos 90, vamos lotar o time de tarente. Então, o Bears adotou essa tática, então, nosso agradecimento eterno a ele, nossa primeira escolha é o Khalil Mack, então não temos que reclamar, só agradecer. Pode seguir o barco.
É, seguindo o barco, né? A gente com a Khalil Mack, o Tyrande, o Cole Kmet e o Arlington Humbright pela troca com o Khalil Mack. Acordo fechado, acabaram-se todas as trocas.
Correção, acabou a nossa parte, porque ainda temos escolha de sétima rodada do ano que vem pro Raiders, na troca do Khalil Mack. É sério isso.
Ainda tem.
É sério. Não tô zoando. Nossa parte acabou. Porque os caras também pegaram nossas escolhas e pegaram um running back e um cornerback.
Trocaram uma de quarta rodada.
É, enfim, foi um rolo do caramba, mas ainda tem uma de sétima rodada pro ano que vem, que é deles. Que é nossa, que lá pra eles.
Eles fizeram gap lá e maluco, não é isso? E aí ficou.
É, Gruden, draft, você sabe que alguma escolha, digamos, controversa vai ter. Então. Controversa não, vai exótica, digamos assim. Então.
Que homem.
Que homem. Agradecimento eterno, velho. Agradecimento eterno.
A gente perguntou mais cedo lá no Twitter, né? Sim. A gente listou lá quem recebeu o quê. né, como é que ficou aí o balanço da negociação, né, com a chegada do Khalil Mack, do Cole Kmet e do Arlington Hambright, e 92% dos votantes estão deveras satisfeitos com a negociação, ou seja, uma unanimidade praticamente. Eu acho que os 8% aqui que votaram contra eram torcedores do Raiders ou da NFC Norte, né? Não era provavelmente torcedor do Chicago Bears, foi alguém que botou aqui só para trollar nossa humilde enquete. Mas aí, valeu, obrigada pelo engajamento, valeu, galera. Então, comprova aí, né, o que a gente já sabia, que ninguém reclama da troca do Khalil Mack, aquela manhã de sábado, nunca, todo mundo vai sempre lembrar o que estava fazendo quando foi anunciado o trade do Khalil Mack, né?
Opa! Eu lembro perfeitamente, estava acordando, cara, eles viam a notícia e não acreditei, velho. Pensa no sábado feliz que eu passei, cara.
É, eu também, eu acordei, foi a primeira notificação do celular que eu fui ver o que que era aquela notificação, oi?
F5, aí...
Tá certo isso, cara?
Forte, confirmando, chefe confirmando.
Foi lindo, né? E aí, passamos para a segunda rodada, então agora, e vamos falar do menino mesmo, primeiro, quer dizer, a segunda rodada, ou primeiro, escolha, segunda, vocês entenderam. O Tyrend Cole Kmet, que é de Arlington, né? A cidade dele? Não, como é que é? Esqueci o nome da cidade. Que é de Illinois, já teve carreata na porta dele, a família chorou, eu fiquei emocionada chorando lá com a família dele, berrando durante a ligação do Matt Nagy, mas vocês sabem que eu sou o lado emocional da brincadeira, né? Eu não acompanho o college, nunca menti aqui no podcast, então... A única coisa que eu sei é que ele era um dos, se não o melhor, tight end dessa classe, tido pelos especialistas aí. Se ele não era o melhor, era um dos melhores. Ele teve 60 recepções, total de 691 jardas e 6 touchdowns na temporada passada. Ele possivelmente pode começar como titular, né? E a gente ainda tem nossa lista de tarens já infinita. Pelas minhas contas, estávamos em 10. Eu estou meio perdida, não lembro mais se é 10, se são 11. Né? O Adam Shaheem, ele é uma incógnita de saúde. A gente teve algumas boas surpresas pontuais ano passado, algumas boas performances pontuais ano passado.
Mas Trey
Burton foi embora, o que para mim foi uma surpresa, considerando toda a equipe que veio, né, de Kansas City mais Philadelphia Eagles. Eu achei que o Trey Burton ia sobreviver a essa temporada e fui estava enganada. Mas eu acho que o Cole Kmet, ele é possivelmente desse draft, um dos possíveis titulares, né? O Rafão lá do Vikings Podcast, uma vez conversando com ele, ele falou que um bom draft é quando ele te dá dois titulares imediatamente, né? Assim, a gente já o Chicago já teve isso. E eu acho que esse ano, possivelmente, apesar do draft em geral ter sido assim, o sentimento não ter sido muito proveitoso, mas eu acho que a gente tem dois nomes aí para serem titulares imediatos. Acho que o Cole Kmet é um deles, né? Vamos ver quando começar aí os training camps, né? Quando começar o trabalho de verdade, né? Depois da edição do ano passado do Kicking Competition, esse ano a gente provavelmente vai assistir um Tight End Competition, o reality show de Chicago Bears, esse ano, na edição 2020.
Sim. E na segunda rodada a gente também selecionou o Jalen Johnson, com um cornerback lá de Utah, que também, segundo os especialistas, segundo a galera que acompanhou bem assim, o draft e a carreira dele, possivelmente ele vem aí para substituir o Mukamara mesmo e vai fazer dupla com o Kyle Fuller já no início da temporada. Espero que seja um cara bom, assim, pra pra já chegar mesmo em titular. Até porque a defesa tá tão bem montada que, principalmente com um front seven monstruoso que a gente montou esse ano, que a secundária vai ter uma belíssima ajuda. Né? Talvez por isso até que não draftaram nenhum safety.
É, o cornerback, ele... A gente realmente precisaria, né? Foi apontado como uma das nossas... A gente conversou isso muito até lá no grupo do WhatsApp, que a gente precisava de um corner para reforçar. Aí ali a gente precisaria de cornerback e de safety. A gente não chegou a uma conclusão de qual seria a prioridade, né? Ou a franquia determinou que a prioridade seria o cornerback. Eu não sei aí qual foi o critério. Se o critério foi a posição ou foi o melhor jogador disponível. A minha preocupação no Johnson especificamente, né? Ele teve 7 interceptações ano passado. Fez 21 deflections, né? Eu nunca consigo.
Pass breakups,
né? não interceptou, mas desviou passes 21 vezes. Ele é bom na cobertura homem a homem, ele é veloz, ele se aplica muito bem se a gente aplicar a nossa defesa 3-4, mas ele fez aí duas ou três cirurgias no ombro seguidas. Né? O pessoal lá do Chicago Audible, o Nicolas Moreno, fez uma thread antes do draft, né, falando isso, que ele era um prospecto possível para o Chicago, mas que a preocupação dele era justamente essas cirurgias recorrentes no ombro. Então é uma preocupação aí ele estar inteiro, mas ele tem tudo para começar como titular.
Foram 3 cirurgias no ombro, 2 antes do combine e 1 depois. Ele só perdeu um jogo na carreira inteira dele universitário, isso foi em 2018. Estou pegando a ficha dele aqui pelo Draft Network. Ele era possível que fosse sobrar na 50 mesmo para Chicago, porque tinha alguns mocks também que colocavam selecionado mais ou menos ali.
Então, aí... Quanto à questão de Johnson, além das cirurgias, ele é um cara que vai jogar com sangue no olho em 2020, se a gente tiver temporada. Porque ele quer provar para todos aqueles que o deixaram para passar na primeira rodada que ele era um melhor cornerback da classe, que foi um erro tê-lo deixado passar tanto no draft. Vou até pegar aqui, antes, que saíram... Se a memória não me trair...
Acho que foram 6 que saíram na primeira. 6 corners.
6 corners? Então saíram na frente dele. O Jeff Okah pro Lions, CJ Henderson pra Jacksonville, o AJ Terrell pra Atlanta, Armett pro Raiders. Ainda tem o Noah Igbonuye, que é o sobrenome nigeriano que eu com certeza falei errado, que saiu pro Miami Dolphins. E o Jeff Gladney, que saiu pra Minnesota. Foram 6, exato. Foram 6 cornerbacks, dá pra falar que o irmão do Stephon Diggs, que saiu na escolha seguinte a dele, foi para Dallas, que é o Dervon Diggs. É melhor que o Jalen Johnson, e ele é aquele cara que vai provar jogar com sangue no olho para provar para todo mundo que vocês estavam errados. Eu sou o melhor cornerback dessa bagaça de 2020 da classe. Ponto.
Tomara.
E acredito.
Gostamos, aplausos.
Gostamos, tá certo. Cara com sangue no olho é assim que tem que.
Monsters of the Midway tem que começar assim. Se não começar assim, eu nem quero.
É pé na porta e não tem conversa, cara. Poucas ideias aqui. Que é diadema rules mesmo no negócio.
Quem precisa de ombro.
E só fechando, na minha visão, na minha opinião, o Jalen Johnson é o único de todos que foram selecionados que já tem a vaga titular assegurada.
Quinta Depois, rodada. Terceira rodada não tivemos ninguém, quarta rodada não tivemos ninguém. Que a nossa escolha de quarta rodada foi para troca com...
Nossa escolha de quarta rodada é o Nick Foles.
O que Nick Foles.
Basicamente.
Né? E entramos na quinta rodada.
Mas muito interessante que não teve nenhuma troca maluca, doida. Então isso...
Não, nós tivemos escolha de quarta.
Não?
Não.
Então. Não, na escolha de quarta foi o Nick Foles. É isso.
Bom, mas então a tabela que eu tô vendo aqui tá errada.
A nossa escolha foi quinta rodada, número
5. Foi quinta rodada.
Não, quarta a gente, teve não, copeiro. Você comprou esse draft praticamente inteiro, cara. Só foi selecionar na quinta, mano.
Foi.
Na que, quinta rodada... que o Bear subiu.
Na quinta não, rodada, a primeira escolha foi a 155.
Isso, é o Travis Gibson, de o Tulsa. Travis
Gibson, você pegou ele e depois subiu, né, pra pegar o Kendall Vildor.
Isso,
mais um cornerback pra brigar.
Isso, que... mais um cornerback, exatamente, pra brigar e tal. E na... ainda conseguiu mais uma troca pra subir de novo pra quinta e pegar o wide receiver, Darnell Mooney. Que Money é um... dessa quinta rodada... Foi o que foi isso, mais falado. É... mais falado que tem muita gente elogiando bastante ele, a de Tulane, o Darnell Mooney, que ele pode ser que encaixe bem no sistema. Não sabemos, mas...
O que eu li é justamente... ele é muito rápido. Ele correu 4.38 lá no dash, nas 40 jardas, e que ele entra naquela classe de jogadores jovens, rápidos, e que jogam além das características do wide receiver normal, que ele pode ser slot e pode entrar dentro de outras jogadas aí, que são aquelas coisas heterodoxas que o Matt Nagy gosta de fazer. Então ele seria a versão...
Taylor Gabriel.
Talvez ele entre bem no lugar do Taylor Gabriel, mas faça o Tarik Cohen dos wide receivers, né?
Sim.
Exato. É. Se não me falha a memória, ele também saiu uma... Tinha sido uma notícia falando que ele tinha pego algumas, digamos, dicas, né, com o Matt Forte, que, se não estiver enganado, também é da mesma universidade que saiu, né? Tulane, se não estiver enganado.
Sim, sim.
Tulane, isso.
Até na transmissão falaram que o
perguntando...
Matt Forte estava feliz com essa escolha.
Exato. Então vai ter alguém que vai mostrar pro Darnell Mooney o que é o Chicago Bears, dar digamos, uma visão da franquia de um outro jogador que teve bastante sucesso em Chicago. Então, vai pegar o bonde da maneira certa, digamos.
Sim, sim.
Beleza. Eu ouvi bastante elogio para ele também, né? Vamos ver aí, não sou de ver tape de jogador, mas a partir de agora irei acompanhá-lo ferozmente. Antes de entrar nos dois jogadores da Silva, só queria voltar na quinta rodada ainda, na posição 163, quando a gente pegou um segundo cornerback, ou seja, a gente tinha deficiência na posição, ok, mas a gente precisava de um segundo cornerback. Isso que foi a minha, pessoalmente, minha grande questão aí no draft, né, o ponto baixo do draft, não pelo jogador, obviamente, né, mas pelo valor do draft em si. Para mim, a nota do draft cai por conta dessa escolha, a nossa quarta escolha, né? Porque a gente precisava de OLs melhores, precisava de safety, e a gente pegou um segundo cornerback, e aí deixando passar os jogadores que naquela hora ali ainda estavam disponíveis, agora eu não me lembro mais, mas tinha melhores até jogadores ofensiva do que os dois que a gente pegou, né? Que a gente foi pegar o jogador da linha ofensiva só na sétima rodada, a gente não pegou ninguém na sexta rodada, então a gente tinha duas escolhas na sétima, dois seguidos, 226, 227. A gente pegou o Arlington Hambright, de Colorado, e o Lacavius Simons, do Tennessee State. E, cara, foi tipo uma das nossas primeiras necessidades, né? A gente precisa de proteção no pocket, e foram as duas últimas escolhas que a gente teve. Mas é aquilo, né? Nada contra o jogador em si, né? A gente teve um steal aí em 2014, né? O Charles Leno foi um jogador de sétima rodada que rendeu bem, fez um ótimo primeiro ano. Agora eu tô começando a ficar meio enjoada dele, mas só agora, 6 anos depois. Mas as chances disso acontecer de novo, né, são mínimas. Porém, o O Hambright, por exemplo, ele é um cara que pode jogar. Ele pode jogar como tackle, mas ele também pode funcionar como guard. Então, pode ser que ele surpreenda. Mas eu realmente fiquei bastante contrariada com essa configuração do nosso draft, dos OLs terem ficado tão para trás nas prioridades.
Sim.
E a gente ter optado por dois cornerbacks e nenhum safety no meio, no fim dessa configuração toda aí. Não sei o que vocês acham.
Sim, eu concordo. Eu acho que a escolha do segundo cornerback na quinta rodada, eu acho que poderia muito bem ter sido um OL, um guard, um tackle, né, nessa posição, e deixar esse segundo corner lá para o final mesmo. Entendeu? Depois de já ter pego o Jalen Johnson, não tinha tanta necessidade de pegar um outro cornerback logo em seguida, logo entre aspas, né, logo em seguida.
Sim. Acho que muito vai do... Como eu comentei, a gente estava até comentando sobre isso antes de começar a gravar. Eu acho que vai muito no sentido de estarem satisfeitos com o que eles têm no momento para a posição de linha ofensiva. E, claro, nós acho que a gente não vai concordar com esse posicionamento deles, mas aparentemente é o que eles sentem em relação ao time. Eles acham que a linha já está pronta e vão ser eles mesmo. A gente esperava algum reforço. E muito do que a gente vai avaliar desse draft era com base, a gente queria o jogador de linha aí nas primeiras escolhas, não saindo. A gente acaba estranhando, mas tudo me leva a crer que para eles a linha já está definida. É a linha com o Leno. O iFed vem para brigar para a posição. Quem mais a gente tem? A gente draftou.
O Daniels, tem
o
White Hair.
Isso, os mesmos nomes.
É um front robusto, né? Mas não é infalível, né? A gente precisa de opção, né? Sim. E foi meio consenso, né? Eu no draft, eu não estava atenta lá no grupo, mas eu vi que explodiram 500 mensagens e eu tô aqui, entendo, né? Tô supondo que praticamente todo mundo falou a mesma coisa. A gente lançou essa pergunta também hoje no Twitter, né? Não especificamente sobre essa posição, mas sobre qual foi a pior escolha. E as respostas foi... A Amanda abraça aqui. Oi, Kun! Foi o primeiro a responder que a pior escolha foi o segundo corner, que a gente precisava de alguém para a OL ou de um safety. E mais outros dois torcedores responderam que é a mesma coisa, que o segundo cornerback atravessou as prioridades. Né? Acho que é meio que unanimidade aí da torcida.
Exatamente. Acho que mesmo se pegasse na... Tinha o Curtis Weaver, que era um jogador que falavam bastante, que é de Boy State, tudo bem, é um defensive end e tal, mas pelo menos desse, sei lá, a desculpa que naquele momento era o best player available, mesmo que a gente esteja lotado de bons defensores ali nas trincheiras, acho que até seria, tipo... Até seria, digamos... Acho que passável seria a palavra... Não sei se passável, mas seria tal, que é o melhor... DPA, beleza, vambora. Não tem o que fazer. Porque, assim, saíram cornerbacks depois, saíram safeties depois, mas é aquilo, né? Se eles acreditam que o Kyle Vildor é um cara que pode ser bom pra rotação, se der algum problema e tal, ou pra times especiais, a gente não sabe. Então, é isso. Vai ver que, tipo, é como faz. Como vi um grupo, terceiro dia do draft da NFL é o Fantasy. Você pega e vai embora. Não tem o que pensar muito. Tudo bem que saíram até caras que estavam cotados para sair lá em cima, saíram até em sétima rodada, por aí, como o Donovan Peoples Jones, que é o wide receiver também. O Jake Fromm, que todo mundo falava, saiu também em quinta rodada, etc e tal. Mas é aquilo, é aguardar para ver. Não tem muito que para onde correr mais. O draft já tá feito, agora é torcer para que nossas escolhas deem certo. Só recapitulando aqui, estava até comentando antes de começar o nossa gravação.
Um perfil no Twitter é o @RNBWCV, de René Bugner, acho que deve ser assim que fala. O que, que ele fez? Ele analisou, né, pegou 13 digamos, sites, né, que cobrem NFL, que com seus respectivos insiders, que são responsáveis pelo draft, com exceção do Pro Football Focus, que fala do que responde pela sua, digamos, produção. Aí tivemos outros 12, que cada um eles deram suas notas específicas. As notas vão de A+ a F, e a média, no geral, ele dá como 3. Ou seja, se um time tirou 3 na média porque o seu draft foi, digamos, ok, acima disso porque o time foi bem, muito acima porque foi muito bem, abaixo poderia melhorar e muito abaixo foi muito ruim. Isso na avaliação deles. Chicago ficou com a 25ª média, digamos assim, com 2,48. A boa notícia é que Chicago, nenhum dos insiders deu nota menor do que C-. Mas nenhum deles deu nota maior que B+. Ou seja, o Bears, dos times que estão abaixo, é o único que não teve nenhum, digamos, não teve uma linha. Não teve nada assim de que extrapolou, digamos. Porque tem times, por exemplo, Pittsburgh Steelers, teve dois caras que deram A-. Só compensação tiveram caras que deram D, e é o time que está já acima de Chicago, já na média. Aí os times que vieram abaixo foram Patriots, Falcons, Eagles, Raiders, Seahawks e o Houston Texans. Não dá para citar, digamos, eu não vou colocar o Green Bay aqui, o que o Green Bay fez nos primeiros 2 dias, como li no grupo de WhatsApp, é um case de estudo. Porque não é possível um time que tem tantas necessidades selecionar para posições que já tem, né? Então, tanto que a média final de Green Bay foi 1,31, que é muito, mas muito abaixo da média. O primeiro time acima, que é o Houston, tem quase 1 ponto na frente. Então, fica aqui a lembrança e a questão de Chicago mesmo, né? Que até que a gente vai citar da votação no Twitter, até tipo, lá meio que também entrou num consenso, né? Então, nem foi tão brilhante, mas em compensação não foi tão trágico. Então, dá pra dizer que foi um draft ok.
Eu acho que a gente podia cada um fazer uma avaliação final.
Isso.
Né? Acho que
antes cada um dá uma avaliação final sobre o draft. Eu leio os comentários lá que o pessoal mandou no Twitter.
Isso. Tem a perguntinha, né, que a gente fez no Twitter também sobre
o sentimento geral da galera.
Isso.
Então, para mim, o draft, levando em consideração a necessidade das posições, eu fiquei um pouco decepcionado por não termos draftado jogador de linha cedo no draft, mas caso os dois jogadores da segunda rodada, o Tyrande e o cornerback, entrarem para ser titular de cara, eu acho que foi um draft bem sucedido. Então, eles vão vir para suprir, pelo menos no cornerback, era uma posição vital que a gente não podia deixar de suprir. Eles provavelmente vão de Deon Bush como safety, então teoricamente a defesa está fechada. Porque eu assumo que o corner draftado ele vai vir para ser titular. E o Tyrion também, se ele vier e produzir no nível que é a expectativa que colocaram, como ele sendo um ou o melhor Tyrion do draft, eu acho que acrescenta no time. Acho que foi um draft bem sucedido nesse aspecto, embora, como eu já falei, eu gostaria de ter visto um jogador de linha um pouco mais cedo nas escolhas.
Total, concordo plenamente.
Concordo, não tem onde acrescentar mais aí. Que eu sempre falei lá no nosso grupo do WhatsApp, tudinho. O grupo aberto também, que se você estiver ouvindo e não estiver lá ainda quiser entrar, só manda lá no Twitter um ADM pra gente, que a gente coloca vocês lá no grupo pra debater com a galera lá no... com todos os torcedores do Chicago lá que a gente tem. Não tem onde botar mais nesse pensamento aí. Também achava que a OL tinha que ser endereçada cedo, mas não foi. aguardemos. Agora a gente tem que aguardar.
É verdade. Eu tô... É aquilo, né? A nossa vibe, que a nossa vida tá meio em suspenso. E a gente vai... Se não fosse, né, esse espírito de quarentena, o torcedor do Chicago Bears iria estar com o espírito em suspenso para começar o camp e entender o resultado de tudo isso. Porque tudo muito... Muito pode ser, tudo muito nebuloso, poderia ter sido, não foi, né? Vamos ver aí o que acontece. A gente não teve grandes mudanças na equipe técnica, à exceção da chegada do DiFilippo, né? Eu acho que foi o grande nome que veio. É, só para encerrar, a gente teve 11 free agents assinados depois do draft, né? Como os undrafted free agents, entre eles o irmão do Khalil Mack,
né? Que é o único que tem relevância suficiente pra gente comentar aqui.
Que a única relevância dele é o sobrenome, por enquanto, né? Vamos ver o que ele tem para mostrar. Eu não consegui achar também nenhum outro recurso assim memorável. Então eu acho que a gente
o que eu dei uma pesquisada nele antes é que ele não era titular na universidade dele. Mas apesar disso, ele teve uma temporada ótima. Ele não era titular e teve 5 sacks, 2 fumbles forçados, teve 21, 22 tackles. E ele não era titular. Então, é o sangue de monstro aí que tem nessa família.
Eu acho que a gente não fez o Moneyball, a gente foi nos jogadores. O talento dos jogadores é animador, mas eu acho que faltou o Moneyball na brincadeira, faltou um pouco de estratégia aí na brincadeira aí de tentar pegar a melhor configuração, posição, carência e talento dos jogadores. Acho que a gente ficou aí, sei lá. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu acho que eu ficaria num 6, talvez 7. Aqui.
Não,
7, ficaria... 7 com boa vontade, tá? Porque eu sou uma pessoa otimista, então vou dar 7.
É. Não, eu daria 5,5, 6. Até que me prove o contrário, eu fico em cima do muro.
Breno?
Ah, um 6,5. Acho que tá bom. Vai depender muito se o Pace vai achar uma gema aí no final, alguém para lapidar, porque ele geralmente acerta, tem um bom percentual de acerto nas últimas rodadas do draft.
O troco do salary cap, se rola alguma mágica aí, mas eu duvido muito. Vitor, vê se você consegue dizer uma nota aí pra gente.
Bom, nota geral do draft, vai, dá um aula de confiança, 5,5.
Pô, só eu dei 7 na brincadeira. Vocês são ruins pra caramba, hein? Pior que professor de matemática de quarta série.
Eu otimismo, rapaz. É. Lá no Twitter o pessoal também se mostrou bem assim, bem em cima do muro também, né? A gente fez a pergunta de como a galera avaliou, né, essa classe 2020 do Chicago. E 48% disse razoável.
É, no geral foi ruim, né? Porque se a gente somar entre ótimo e bom, ficou com 38%. E o restante achou razoável ou ruim. A grande razoável, quase a metade de quem votou, tivemos 50 votos, exatamente, né? América Latina inteira, o pessoal do México retweetou o nosso tweet, então aí deve ter vindo o tweet aí de fora do Brasil também. 6% acharam ótimo, que provavelmente é aquele pessoal mesmo que veio para gerar engajamento. A gente também perguntou quais foram as melhores e as piores escolhas. A melhor escolha, para quem respondeu aqui, foi unanimemente o Jalen Johnson, né? Quem respondeu aqui, que botou o nome, botou o Jalen Johnson. E a pior escolha foi a escolha do segundo cornerback, né? Então, bem, torcedor do Chicago Bears está bem, bem coesa aqui nas suas opiniões. Não está muito difícil de perceber isso, né?
Exatamente.
Vamos aí torcer pelo fim da pandemia pelo início dos treinamentos para a gente poder tirar um pouco aí dessa
dúvida, né?
Dúvida das nossas cabeças, né? Pra voltar a assistir futebol, voltar a fazer nossa resenha plena, né? Com gritos de touchdown, xingamentos nas interceptações, e é o que eu torço aí pra galera agora, porque a gente tá precisando de boas notícias e que elas venham aí do suco dessa off-season estranha, que tenha sido um suco de detox, né? Que venha algo de bom depois desse gosto estranho que ficou dessa off-season. É a metáfora mais próxima do positivo que eu consigo fazer. Cacau, paz e amor. Deixar essa mensagem positiva aí pra vocês.
Exatamente. Tudo bem, então já falamos aqui sobre tudo que nos propomos. Vamos aqui encerrando esse podcast. Então, você diga pra gente lá no nosso Twitter, no @BearsCave, se você concorda, se você discorda dos nossos comentários aqui, essa enquete vai ficar ainda. Não, se bem que a enquete não vai ficar no ar até.
Vai ficar no ar até amanhã, né?
Hoje
é terça, né? Vai ficar no ar até quarta-feira de manhãzinha ainda. Pode dar pra votar ainda. Mas pode comentar no Twitter, gente.
Comenta lá. Mande uma DM pra gente pra participar do grupo do WhatsApp. Siga a gente lá. Comente se você.
Um grupo, eu acho que é o único grupo da NFL brasileira que é praticamente treta-free.
Exatamente. Ninguém treta lá, cara. Tá tudo paz e amor lá, muito tranquilo.
O pessoal discorda e tal, mas numa boa.
São discussões de altíssimo nível. Aprendo pra caramba com a galera lá. E. Pô, queria que fosse mais, né? Entra aí, galera, entra no grupo.
Isso.
Eu realmente indico. E olha que eu não indico o grupo pra ninguém, porque eu sou a chata do grupo. Eu odeio o grupo. Mas o grupo dos torcedores do Chicago Bears no Brasil é altíssimo nível, recomendo. Coração aberto.
Isso. Então, siga a gente lá no Twitter, BearsCaveBR. Entre lá no. Fale com a gente lá pra entrar no grupo do WhatsApp. Queria agradecer aqui a bancada completa hoje, né, nesse para essa gravação, para esse podcast.
Beijo, Danilo!
Né, agradecer aí Vitão, agradecer o Breno, Cacau. E vamos encerrando por aqui. Na expectativa aí de que tudo melhore, que a temporada volte. Você, ouvinte, fique em casa. Isso é o mais importante nesse momento. Não vá fazer besteira pela rua aí. Lave as mãos.
Lave as mãos, fique em casa. Se cuide.
Proteja você e a sua família.
Muito bem. Tempos melhores virão,
exatamente. Muito bem, galera. E com esse último rugido, a gente vai encerrando por aqui esse podcast. E até o próximo episódio do Bears Cave. Seja lá quando ele aparecer. 2021.
Em breve.
Não vai ser.
E um último pensamento. Lembrem que eu disse desde o primeiro episódio. Super Bowl 55.
Ah, profecia.
29 episódios atrás.
Tchau,
Número do Tariq Cohen, 29 episódios atrás. Vamos ver essa profecia. Exatamente. Aí. Bons presságios. Tchau, galera.
Tchau, gente.
Berda.
Thank you, and go Bears!